Eu peço ao Carlino e depois para a doutora Shirley comentar as perguntas do vereador Arthur e do prefeito. Carlino, puder comentar, por favor, as colocações do nosso
verdade,
vereador.
Na verdade, senador, eu vejo que na fala do prefeito e do vereador não tem muito o que comentar, que é uma constatação, né? A situação fundiária da região de Buritis, ela é causada, o grande problema está em relação em áreas ambientais, que é reserva, que não é gestão nem do INCRA, né, nem do programa Terra Legal, que são áreas que a própria lei estabelece que não pode ser documentada. Então, se não altera a lei, nós não temos como regularizar essas famílias nessas áreas. A segunda questão que o vereador coloca é em relação ao pessoal. O problema de pessoal não é só no INCRA, né? Todos os órgãos públicos federais, né, precisam de gente para atender as demandas que são colocadas sobre a sua responsabilidade. E, sobretudo, aqui no estado de Rondônia, né? Nós temos no estado de Rondônia 193 assentamentos, que dão em torno de 67 mil famílias que são assentadas pelo INCRA. E essas 67 mil, nós temos aí 30, 40 mil famílias que têm problema de irregularidade, ou ela de reconcentração, ou de fracionamento, ou de venda ou de compra dessas áreas. E nós temos hoje no estado de Rondônia 300 servidores para atender o estado inteiro, né? Enquanto um proprietário, para defender uma propriedade, tem 4 advogados, o INCA tem 5 para atender 67 mil famílias. Então, o que existe exatamente é a falta de mão de obra, é uma constatação. Eu vejo que não é um problema que a gente resolve aqui, porque aí passa por diversos órgãos de governo, sobretudo o Ministério do Planejamento, que precisa abrir concurso público para aumentar a força de trabalho dessa instituição.
Deputado Marcos Rogério, gostaria de fazer uma questão.
Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria primeiro de fazer uma observação. Foi questionado aqui a presença do judiciário na audiência, né, nesse ciclo de debates. E eu acho que é muito pertinente o chamamento à responsabilidade do judiciário, sim. E aqui eu quero, não sei se inaugurar uma proposta, mas pelo menos nesse ambiente, falar dela. Da necessidade de se criar no nosso judiciário varas especializadas na resolução de conflitos agrários. Nós temos varas especializadas em muitas áreas, né? O judiciário está bem aparelhado hoje. Acho que seria, especialmente para a região norte, uma iniciativa extremamente salutar, que aceleraria na resolução desses muitos conflitos que nós temos com a vara agrária especializada na resolução desses conflitos. Eu penso que esse seria um avanço extraordinário para o Brasil e, sobretudo, para a regularização das centenas e milhares de propriedades que nós temos, especialmente aqui no estado de Rondônia. Observar que o Brasil, tem sido objeto de debates também na Comissão da Agricultura, o Brasil é um país que precisa aumentar a capacidade de produção de alimentos. A região norte, ela tem se mostrado como uma região estratégica para esse incremento nessa produção. Agora, para aumentar a capacidade de produção sem avançar no desmatamento, como todos nós queremos, isso é impossível fazer sem a regularização. Porque você aumenta a capacidade de produção no metro quadrado já trabalhado com o incremento da tecnologia, com o emprego de tecnologia. E uma propriedade que não tem a regularização, ela não tem acesso às linhas de financiamentos, ela não tem acesso aos benefícios do próprio governo federal para investimento nessa área. Então, eu vejo como é fundamental a gente avançar nesse sentido para poder aumentar a capacidade de produção de alimentos do Brasil. O Brasil é, sem sombra de dúvidas hoje, um celeiro para o mundo nessa questão de alimentos. Mas eu acho que nós podemos contribuir nesse sentido. E aí eu finalizo questionando o Carlino. Ele começou a entrar nesse assunto aqui, mas gostaria que ele esclarecesse um pouco mais o que o INCRA pode fazer para agilizar justamente o processo de certificação do georreferenciamento. Nós temos hoje processos que levam aí, em média, de 1 ano para a certificação, que é um processo importante, mas que tem demorado muito. Qual o caminho para se agilizar, acelerar o processo de certificação do georreferenciamento?
Muito obrigado, deputado Marcos. Antes de passar a palavra para a doutora Chile, eu tenho mais 3 perguntas para fazer diretamente para ela, e ela já responde tudo junto para agilizar os nossos trabalhos. A Maria Alícia, ela é oficial do Registro de Imóveis de Ariquemes. Pergunta, quais os critérios utilizados para a escolha da área para a implantação do programa Terra Legal? Na região de Ariquemes, Vale do Jamari, quais os municípios que serão envolvidos no programa Terra Legal? E o Manuel Ferreira Guedes, o baiano, ele é de União do Bandeirantes. Pergunta à doutora Chile, quando chegará o programa Terra Legal em União Bandeirantes? Doutora Chile, com a palavra.
Eu quero iniciar por Buritis. Na região de Buritis, a gente tem pouca terra não destinada. A grande maioria das áreas lá são áreas já destinadas, ou para assentamento. Eu tenho um pouco isso, mas principalmente acho que para assentamento, né, superintendente? Mas uma coisa a gente já pode, assim, se comprometer aqui. Eu posso me comprometer junto com o superintendente do INCRA e com o governo do Estado. A gente tem, através da nossa parceria com o governo do Estado, porque a gente, na verdade, atualmente a gente tem uma empresa atuando em Buritis, mas ela está atuando nas áreas não destinadas ainda. E o contrato dela está acabando agora em dezembro, eu não tenho mais como manter ela para fazer outras áreas lá em Buritis. Mas a gente pode, junto com o governo do Estado, e a superintendência do INCRA, sentar e verificar, através do convênio que eu tenho com o governo do Estado, a gente dar uma ampliada, contratar uma empresa para atuar nessa região de Buritis, na questão das áreas de assentamento, e aí eles medem e repassam para o INCRA fazer a titulação.
As áreas não destinadas, aquelas estão...
As áreas não destinadas são aquelas que não são assentamentos, não são unidades de conservação, não são terras indígenas. Por isso que a gente sempre diz assim, o programa Terra Legal só age em 5% da Amazônia. Né? Bom, na questão de quais os critérios para a implantação do Terra Legal. O Terra Legal, ele só entra em áreas não destinadas. 2, em glebas federais, que são glebas, áreas, terras que estão em nome da União, seja em nome da SPU, do INCRA. Né? Na região de Ariquemes, quais são os municípios que foram incluídos no Terra Legal? Nós já estamos atuando em Machadinho do Oeste, Vale do Rio Arari, Rio Crespo, Cujubi e Buritis. Quando chegará o Terra Legal e União Bandeirante? O Terra Legal já chegou em União Bandeirante. Inclusive, nós já demos título em União Bandeirante. E temos mais títulos para entregar ainda em União Bandeirante. A área urbana de União Bandeirante está em final do processo, já está em final do processo, já está na área jurídica nossa, para a gente emitir o título da área urbana. A gleba Jorge Teixeira, que fica União Bandeirante, é uma gleba que foi toda medida e foi certificada. A gente só não consegue fazer mais em União Bandeirante, porque lá tem uma ação civil pública. Então, é essa questão do jurídico que, às vezes, emperra a questão a questão da regularização fundiária. Acho que é importante colocar que mais de 80% das áreas aqui, deputado, em Rondônia, são de áreas menores de 4 módulos fiscais, que ainda podem acessar créditos, que ainda podem acessar PRONAF, elas não precisam estar regularizadas, ainda, não precisam estar com título da terra para acessar ainda. Entendeu? A partir, acho que ele foi prorrogado por mais 2 anos, eu acho, que vai ser necessário a titulação. Mas é verdade, sem titulação, a titulação é sim a porta de entrada para uma série de benefícios. Né? Eu coloco essa questão porque até para a questão do Minha Casa Minha Vida Rural, a gente conseguiu, através da Caixa, que não precisasse do título para acessar o Minha Casa Minha Vida Rural. Basta que até 4 módulos, basta que uma entidade do trabalhador rural e a própria prefeitura identifique que ele é trabalhador rural, que ele está que ele tem a posse da área, ele pode, inclusive, acessar também o Minha Casa Minha Vida Rural. Tá?
Muito obrigado, doutora Chile. Amarildo Ribeiro, que é presidente do Conselho Municipal de Agricultura de Buritis, gostaria de fazer uma pergunta, pois não, Amarildo? Nós estamos com o tempo um pouco limitado, peço que seja bastante específico.
Quero cumprimentar o senador, em nome do prefeito, quero cumprimentar toda a mesa. A questão de Buritis praticamente já foi colocada aí pelo prefeito, o vereador Arthur, mas eu quero relacionar a questão seguinte. Hoje nós temos mais de 4 mil famílias em Buritis, no qual vivem nessa situação precária, e nós temos também os ex-beneficiários. O que que podemos estar fazendo com esses ex-beneficiários? No início do ano, o presidente da Câmara Municipal, o senhor Wilson Lenz, esteve visitando em Brasília o INCRA e foi pedido para que se abra novamente a agência do INCRA de Buritis. E foi prometido que seria visto e iria abrir. Por que que até agora não abriram essa agência? Então, é isso que eu teria que colocar, minha pergunta são essas.
Muito bem, muito obrigado, Amarildo. A Zonália não está, né? Então tá, então vamos passar para outro. Nós temos as perguntas que nos foram feitas pela internet. O Manuel Guimarães Batista, de Vilhena. O cidadão parabeniza a CRA pelo apoio dado à reforma agrária na cidade de Vilhena. Muito bem, muito obrigado. E muito obrigado ao Manuel. A Zonália chegou. Zonália, então, por favor, vamos ouvir a Zonália. Ela gostaria de fazer uma pergunta. Zonália, nós só estamos com o tempo bastante limitado. Peço para que você seja bastante específica. Obrigado.
Então, meu cumprimento ao pessoal da mesa e especialmente aos agricultores, aos camponeses que vieram, né, com certeza, né, com bastante interesse de saber como que anda as coisas no nosso estado, no nosso Brasil e no município. Então, assim, não é uma pergunta, é mais um desabafo do que uma pergunta. Só dizendo assim, que desde o início a gente está ouvindo e fala muito na regularização fundiária. Né, só agora há poucos minutos começou a dizer nos assentamentos. E assim, dizendo que nós no município, né, só que no município, que eu consegui fazer uma relação rápida ali, breve, nós temos na faixa de 10 a 15 assentamentos aqui do município. E que esses assentamentos, né, 10 são irregular e 2 estão em situações bem precárias mesmo nessa questão de despejo. Um foi que já foi dito aqui, né, que é a Canaã, e o outro é a São Francisco, que está ali, despeja, mas não despeja. O pessoal tem mais de 14 anos que estão lá em cima, tem casas, né, suas lavouras, e estão emprestes a deixar tudo, né? Então, assim, isso é uma injustiça muito grande, isso deixa a gente, assim, muito insatisfeita, né, com a situação que acontece em volta do nosso umbigo. E isso o INCRA não tem tomado, de certa forma, como uma pauta do INCRA para regularizar essa situação, né? Pensado nos trabalhadores, nesse povo que trabalha, que puxa o cabo da enxada, que puxa o cabo da foice, né, de sol a sol, e parece que não são vistos. Então é mais uma, na verdade é mais um desabafo. E assim, dizendo um pouco do assentamento onde eu moro, dizendo que é uma coisa que foi dito aqui e que para nós foi feita no Madre Cristina, mas que não foi resolvida, que é a criação do PA. Então só a criação do PA não se resolve nada. A criação do PA do Madre Cristina foi feita em 2006, só que depois disso não saiu mais nada. Nós esperamos até 2008, não saiu nada. Então, o que é que nós fizemos? Juntamos nós os assentados, trabalhamos em pleito para os fazendeiros, não temos vergonha de dizer isso, né? Porque eu acho que tem outro órgão aqui que deveria sentir por isso. É que conseguimos fazer, então, a demarcação. Nós fizemos por nossa conta, para que a gente fosse para cima dos lotes e produzisse. Tem um amigo nosso que veio de Porto Velho, que é um amigo e companheiro de longas batalhas, que ele me perguntou ali agora, há pouco, né? Zonália, como é que está o Madre Cristina? Eu falei, olha, O Mar de Cristina em produção, ele está muito bom. E quem quiser visitar, está lá. Né? É a 15 quilômetros daqui de Ariquemes. Agora, em regularização, infelizmente, não tem nada. Nós não temos lá nem estrada. Né? Se nós temos uma estrada lá que foi feita, vamos dizer assim, como camaradagem, porque o prefeito Márcio fez, o Confúcio, quando na época era prefeito, fez, depois o Márcio, que é prefeito hoje, assumiu, mas que o INCRA não fez. E não foi falta da gente lá. Então é uma situação que eu sei que todos os camponeses aqui têm passado. E isso é muito ruim para nós, né? Porque é nós que sustentamos a cidade, é nós que sustentamos o país. Por que é que somos vistos dessa forma, né? Então, assim, a gente vive muito insatisfeito com o INCRA. Aconteceu um caso que é num assentamento nosso, 14 de agosto, que hoje tem seus 16 anos, que ao ano passado ele quase que foi despejado, na beira do despejo. Não foi despejado porque o Carlos Magno, né, entrou pelo meio, falou, não, nós não vamos deixar esse povo ser assentado. Então, assim, para encerrar minhas falas de hoje, para que nós também não venha acontecer isso, nós convidamos aqui hoje o Carlindos, né, o senador Assiguga, o vereador Val e mais um companheiro nosso que está ali, para a gente se reunir mais tarde e ver o que, que nós faz do Madre Cristina. Vamos tudo continuar bem na mesma situação ou não? E aí nós estamos muito confiantes que o Assiguga vai dar uma contribuição para nós nessa questão do assentamento Madre Cristina. E é claro que dos outros também, né? Mas em primeira mão do Madre agora.
Muito obrigado. Boa tarde a todos. Muito obrigado, senhora Zonália, do assentamento Madre Cristina. Com certeza a nossa preocupação é com todos os assentamentos e com a regularização fundiária de toda a população, seja de assentamento ou não. A questão é que cada departamento do governo tem uma área a tratar. Alguns departamentos tratam de assentamentos, outros tratam de outras áreas. Portanto, nós aqui temos a preocupação de que a regularização fundiária chegue a toda a população do nosso país, em especial, evidente, do tema hoje aqui no estado de Rondônia. Mas é uma preocupação nossa, é com todos os assentamentos e, evidente, depois da reunião, depois do nosso debate, faremos a reunião com as pessoas do assentamento Madre Cristina, os demais assentamentos, as pessoas que vieram de Buritis, o Rinaldo que está aqui, nós vamos reunir, conversar sobre todos os problemas que nós podemos ajudar a resolver. Então agradeço o Manuel de Vilhena, o Jorge Pontes de Barra do Garça, quer saber qual foi o prazo estipulado para a realização do georreferenciamento em propriedades com áreas acima de 500 hectares. Quem é que pode responder de 500 hectares?